um dos desaparecimentos de maior repercussão dos últimos tempos. Uma menina de 5 anos passava férias com a família em um destino turístico de Portugal quando desapareceu do quarto de hotel onde toda a família estava hospedada. No momento de seu sumiço, seus pais, os médicos Kate e Gary McCann, jantavam e bebiam em um restaurante perto do hotel. Oi pessoal, eu sou Eduardo Marques e esse é o Podesfrio, disponível nas principais plataformas de podcast. Convido vocês a seguirem o nosso perfil na plataforma de execução para nos apoiar e ficar por dentro dos novos episódios. Avalie o nosso podcast com as estrelinhas disponíveis no Spotify e nas outras plataformas também. O Podesfrio está no ar. Madeleine Beth McCann desapareceu na noite de quinta-feira, 3 de maio de 2007, durante uma viagem de férias com a família. Na noite de seu desaparecimento, os pais da menina foram jantar em um restaurante do resort onde estavam hospedados e que ficava a cerca de 100 metros do apartamento em que a família estava hospedada, e deixaram Madeleine, de quase 4 anos de idade, juntamente com seus irmãos gêmeos de 2 anos de idade, todos eles estavam dormindo. Durante aquela noite, o casal Kate e Gary McCann se revezavam juntamente com os amigos, aos quais eles estavam acompanhados, para monitorar os filhos dormindo, mas em uma dessas rondas não encontraram Madeleine. De início, acreditava-se que a menina poderia ter acordado no meio da noite e saído do quarto pelos próprios meios. Uma das janelas, que dava acesso à rua, estava aberta e os gêmeos permaneciam dormindo. Os pais de Madeleine eram ambos médicos. Sua mãe, Kate McCann, anestesista, e o seu pai, Gary, cardiologista, e eles trabalhavam no hospital Glenfield, em Lancaster, na Inglaterra. Madeleine e seus irmãos gêmeos, Sean e Amelie, viviam com a família em Hotley, na Inglaterra. Uma marca característica física da menina é o seu olho direito, que tem um tipo de coloboma, um alastramento completo da íris, uma faixa radial que se estende da pupila até ao meio do olho. Naquela noite, os pais puseram Madeleine e os seus dois irmãos gêmeos na cama e foram jantar a cerca de 100 metros de distância com amigos no Tapas Bar do Ocean Club. Os adultos criaram um rodízio para checar todas as crianças durante a noite. Aproximadamente 21 horas, Gary, o pai de Madeleine, ele verificou que os filhos se encontravam bem. Um amigo verificou perto das 9h30, mas ele olhou aparentemente de longe e contatou que tudo parecia normal. Ele não chegou a entrar no quarto, ele só viu que estava silencioso e já voltou. Às 22 horas, quando Kate, a mãe, foi no quarto, ela encontrou a cama de Madeleine vazia e uma janela e estores abertos. Um amigo avisou a recepção do Ocean Club, que alertou a Guarda Nacional Republicana às 22h41. Funcionários e hóspedes do resort, juntamente com as autoridades, começaram buscas que se estenderam até as 4h30 da manhã daquele dia. E a polícia portuguesa e todos os aeroportos ibéricos foram notificados. Às 23 horas, soldados da Guarda Nacional, com a ajuda de cães pisteiros, conduziram as buscas durante a noite. À meia-noite, agentes da polícia judiciária chegam e também uma equipe de polícia científica começa a trabalhar cerca de 30 minutos depois. A Polícia Marítima participou das buscas com lanchas salva-vidas e um helicóptero, além de elementos a pé também. Um helicóptero de proteção civil participou das buscas. Elementos da Cruz Vermelha também fizeram buscas a pé. Soldados e cães das patrulhas de busca e salvamento da Guarda Nacional Republicana de Lisboa são enviados para participarem das buscas também naquela noite. A primeira declaração oficial da Polícia Judiciária, feita por Guilhermina Encarnação, às 12 horas, no sábado, dia 5 de maio, revela haver suspeita de crime de rapto da criança e da existência de um, abre aspas, esboço de um eventual suspeito. A Polícia Judiciária, em 6 de maio, referiu que teria identificado um suspeito e que a criança deveria estar viva e ainda pela área. Cães treinados farejaram o aldeamento do resort, que tem uma capacidade de cerca de 1000 pessoas. No entanto, no dia 8 de maio, 5 dias após o desaparecimento, a polícia judiciária admitiu não ter certeza quanto ao estado de Madeleine. Em 7 de maio, foi anunciado que a polícia judiciária pediu ajuda do Serviço de Informações de Segurança, que entrou em contato com as suas congêneres na Espanha e na Inglaterra. No dia 8, foi reportado o registro visual de uma menina semelhante a Madeleine na companhia de um homem no supermercado à polícia de Nelas, no norte de Portugal. O homem, de nacionalidade belga, parou no supermercado com a sua filha e saiu no automóvel antes que a polícia pudesse ser contatada. Mas, posteriormente, a polícia confirmou que se tratava de um falso alarme. No dia 9 de maio, a Interpol lançou um alerta amarelo a todos os seus membros. A mídia portuguesa revelou que a polícia seguia duas linhas de investigação: o rapto por uma rede internacional de crimes relacionados à pedofilia, ou também o rapto por uma rede de adoção ilegal. Especialistas britânicos chegaram para assistir as autoridades nacionais nas investigações e a polícia de Leicestershire enviou representantes para ajudar a família. Foi ainda noticiado que a polícia britânica informou à polícia portuguesa que cerca de 130 ingleses abusadores de menores estiveram no Algarve semanas antes. O Algarve é a região de Portugal onde a família estava hospedada. O casal foi questionado pela polícia em 10 de maio sobre o motivo pelo qual Madeleine e os irmãos haviam sido deixados sozinhos no apartamento com as portas do pátio destrancadas enquanto jantavam no restaurante. Os pais, os McCanns, alegaram que deixaram as crianças sozinhas porque não as queriam deixar na companhia de um estranho, apesar de as crianças terem passado a tarde em uma parte do Ocean Club destinado às crianças. No dia 11 de maio, o local de investigação foi declarado livre após a não obtenção de resultados. Depois, em 13 de maio, a polícia admitiu pela primeira vez que não tinha qualquer suspeita em vista. A única via de investigação que estavam dispostos a revelar consistia na examinação de fotografias tiradas por turistas. No dia 12 de maio, os McCanns dizem que, abre aspas, não conseguem descrever a angústia e o desespero, fecha aspas, que estavam sentindo. Interrogatórios relacionados tiveram início em 14 de maio. Às 7 horas do dia 14, foram iniciadas buscas na casa Liliana, propriedade de Jennifer Murrah, cidadã britânica que ficava perto do apartamento do desaparecimento de Madeleine. A polícia e equipes de investigação forense selaram a casa e às 16 horas a piscina foi drenada. Três pessoas, incluindo seu filho Robert Murrah, foram interrogados na esquadra em Portimão. Robert, um visitante frequente do aldeamento, gerou suspeitas a Laurie Campbell, uma jornalista do Sunday Mirror, que informou a polícia do fato. Um antigo colega de escola, Gaynor de Jesus, disse não ter conhecimento de que Murrah fosse o tradutor oficial da polícia. Robert Murrah afirmou estar profundamente preocupado com o caso de Madeleine devido à perda recente da custódia da sua filha de 3 anos, que é parecida com a menina desaparecida. Não foram efetuadas detenções. O Robert Murrah, ele foi também levantado como suspeito porque em várias cenas do crime ele estava envolvido, ele estava sempre próximo, como se fosse um investigador, mas depois ele acabou aí sendo tido como um próprio suspeito. Na lei portuguesa, as detenções só podem ser efetuadas após alguém ser indiciado oficialmente como arguido. Até lá, são consideradas testemunhas do processo. Em 15 de maio, Robert Murrah recebeu o estatuto de arguido, mas não foi detido e nem acusado. Não é claro se foi Murrah ou a polícia que pediram o estatuto de arguido, pois este confere direitos adicionais ao arguido, tais como o direito de permanecer em silêncio. Desde essa altura, Murrah está ausente em parte incerta. O inspetor Olegário de Souza disse em conferência de imprensa no dia 15 de maio que tinha sido interrogado uma pessoa de 33 anos, mas não foram encontradas evidências que justificassem a sua detenção. Souza referiu que a polícia efetuou buscas em 5 residências na segunda-feira e apreendeu, abre aspas, vários materiais, fecha aspas. das propriedades que estavam sujeitas à investigação e que haviam interrogado duas outras pessoas na qualidade de testemunhas. O suspeito assinou uma declaração de identidade e residência que o impede de se deslocar do país e que requer deslocações regulares a instalações da polícia. Apesar de não terem sido referidos nomes na conferência da imprensa, acredita-se que o suspeito fosse Robert Murat e que os restantes inquiridos, a sua alegada companheira Michaela Walzuk, alemã, e o seu ex-marido Luiz Antônio. Apesar da relutância de Murat em prestar declarações públicas, ele declarou que o caso, abre aspas, arruinou, fecha aspas, a sua vida e que a única hipótese de restituir o seu bom nome é a captura dos raptores de Medellín. Murat disse ainda que tem sido um bode expiatório para que a polícia dê a sensação de obtenção de resultados. No dia 16 de maio, acreditou-se que dois carros utilizados pelos Murat haviam sido examinados e confiscados computadores, celulares e vários cassetes de vídeo dos seus pertences pessoais. Foi também dado a conhecer que o arquiteto que projetou o aldeamento no qual residem os Murat foi ignorado ao comunicar à polícia a existência de uma cave escondida na propriedade. Uma cave é uma espécie de porão, assim, um lugar secreto. Era convicção igualmente que a polícia levou para interrogatório Sergei Malinka, de 22 anos, de origem russa, de cuja residência as autoridades também confiscaram um computador portátil e dois discos rígidos. Malinka concebeu um website para Murat. De acordo com a imprensa portuguesa, Malinka foi anteriormente acusado de abuso sexual infantil e ser um técnico informático de boas relações com Robert Murat, dado que se comunicavam frequentemente por telefone desde o desaparecimento de Madeleine. No dia seguinte, foi dada uma conferência de imprensa na qual o inspetor Olegário de Souza reafirmou a insuficiência de evidências para efetuar uma detenção. Sobre Sergei Malinka, a polícia afirmou ter sido inquirido na qualidade de testemunha durante aproximadamente 5 horas, o que não significa, dada a natureza dinâmica da investigação, que se possa tornar um suspeito. Malinka fez uma apreciação negativa da cobertura do caso pelas mídias portuguesas, que alegavam que ele havia sido condenado por abuso sexual infantil e negou também ter havido contatado Murat, que também era, abre aspas, completamente inocente, fecha aspas. Em 18 de maio, no entanto, emergiram inconsistências nas suas alegações acerca do seu relacionamento com Robert Murat. Embora tenha referido que não falasse com Murat há mais de um ano, os registros do celular de Murat revelaram que este contatou Malinka às 23h40 do dia do desaparecimento de Madeleine. No dia 19 de maio, investigadores portugueses deslocaram-se a Londres para entrevistar Dawn Murat, a mulher de Robert Murat. Ainda em 19 de maio, o jornal 24 Horas referiu que a polícia havia encontrado um automóvel perto da Praia da Luz que poderia ter sido utilizado pelo raptor. Também foi anunciado que um circuito interno de vigilância de um posto de combustível perto de Lagos mostrava uma criança correspondendo à descrição de Madeleine com uma mulher e também dois homens. Outras pessoas no resort reportaram incidentes relacionados, incluindo alguém que tirava fotos de crianças loiras. Em 17 de maio, uma testemunha anônima contatou a polícia, referindo ter avistado um Fiat Marea com uma placa falsificada em Pinhal Novo, Palmela, Setúbal, que alegadamente transportava criança desaparecida. Não foi dada grande importância a essa pista. Contudo, dada a existência de alegações semelhantes em regiões dispersas como Espanha, Suíça ou Marrocos, ainda assim, o inspetor Olegário Souza assegurou que a polícia estava investigando essas referências. No dia 18 de maio, Mary Olly, uma habitante norueguesa da localidade espanhola de Fuengirola, contatou a polícia garantindo ter avistado uma menina correspondente à descrição de Madeleine, um posto de combustível em Marrakech, no Marrocos, em 9 de maio. A menina, que segundo se consta aparentava tristeza, estava acompanhada por um homem com cerca de 40 anos. Já no dia 21 de maio, a delegação britânica do CEOP reportou que a polícia britânica apelou aos ocupantes do resort onde Madeleine estava desaparecida para fornecerem cópias de qualquer fotografias relevantes durante a sua estadia, numa tentativa de identificar o raptor utilizando técnicas biométricas de reconhecimento facial, através das quais as feições das pessoas abrangidas nas fotografias poderiam ser comparadas com as de pessoas condenadas por delito sexual ou de outra natureza. No dia 23 de maio, os investigadores reentrevistaram testemunhas ligadas a Murat, a sua companheira alemã Michaela Auzuk e o seu ex-marido Luiz Antônio, o que faz pressupor um interesse renovado da polícia em torno de Murat. No dia 26 de maio, a polícia divulga a descrição de um homem visto na noite do desaparecimento de Madeleine, possivelmente carregando uma criança. Em junho, um chefe de polícia português admitiu que pistas forenses vitais poderiam ter sido destruídas, pois a cena do crime não havia sido preservada adequadamente. Houveram muitas pessoas entrando no quarto de hotel em busca da menina. Em julho do mesmo ano, a polícia britânica enviou cães farejadores para ajudar na investigação e foram realizadas inspeções no apartamento e no carro alugado dos McCann. Em 6 de setembro, a polícia portuguesa entrevistou a Kate McCann como testemunha. Em 7 de setembro, os detetives declararam um casal como suspeitos de homicídio acidental causado por negligência ou um possível excesso de medicação calmante nas crianças. Dias depois, os McCanns retornaram ao Reino Unido e mais tarde os promotores dizem que não há novas evidências que justifiquem um novo interrogatório. Supostos indícios de fluidos corporais com o DNA da criança foram encontrados num carro alugado pelos pais mais de 20 dias após o desaparecimento e poderiam indicar um possível transporte do corpo da menina. Gary McCann divulgou um vídeo em novembro dizendo que acreditava que sua família havia sido monitorada por, abre aspas, um predador, fecha aspas, nos dias anteriores ao desaparecimento de sua filha. Foi excessiva a cobertura das mídias britânicas apontando, abre aspas, falhas, fecha aspas, na investigação policial. Apesar de publicamente já terem negado, ainda em maio do mesmo ano, os McCanns contrataram, sem o consentimento da polícia, uma firma de investigação privada que usava os serviços de ex-membros dos serviços secretos e forças especiais, apesar de eles terem sido informados que era contra a lei, os pais não haviam informado porque temiam que a polícia jurídica desse a sua filha como morta. Em agosto do mesmo ano, disseram, abre aspas, não compreender por que é que a polícia portuguesa passou a defender a tese de que Madeleine está morta, fecha aspas, apesar de oficialmente nenhuma fonte policial ainda o tivesse confirmado. Somente 100 dias após o desaparecimento de Madeleine, a polícia admite que ela poderia estar morta. Apesar das críticas feitas à polícia, os serviços privados contratados pelos McCanns, mesmo dispondo de muitos mais recursos, não obtiveram qualquer resultado. Em 25 de setembro, um casal de turistas espanhóis no Marrocos tirou uma foto de uma garota com características semelhantes à criança desaparecida. Ela aparece na foto acompanhada por adultos de aspectos argelinos. Essa informação foi confirmada por fontes oficiais e publicadas por um jornal local, indicando que o casal enviou a foto à polícia espanhola. No entanto, não era Madeleine, era uma menina marroquina. De 2007 até hoje, Madeleine foi vista cerca de 9 mil vezes em mais de 100 países, incluindo a Itália, onde foi confundida com uma sem-teto, mas todas as pistas eram falsas. Em 2023, o caso voltou a ser assunto mundial quando a jovem polonesa Julia Faustina criou uma conta nas redes sociais afirmando ser Madeleine McCann, mas os exames de DNA comprovaram que não era. Em 20 de janeiro de 2008, os McCanns divulgaram esboços de um suspeito com base na descrição de um turista britânico de um homem estranho visto perto do resort. Em abril daquele ano, a polícia portuguesa voa para o Reino Unido para assistir a entrevistas conduzidas pela polícia de Leicestershire com os amigos dos McCanns que estavam no jantar da noite em que Madeleine desapareceu. Em 3 de maio, um ano desde o desaparecimento, McCann pede às pessoas que rezassem por sua filha. A polícia portuguesa encerrou o caso em 2008, 14 meses após o seu início. Mas, diante da comoção mundial persistente, o caso foi reaberto 5 anos depois. Em 3 de maio de 2009, novas imagens de como Madeleine seria aos 6 anos de idade são divulgadas. Em março de 2010, os McCanns criticaram a divulgação de arquivos da polícia portuguesa que eram inéditos, com relatos de testemunhas que poderiam ter avistado Madeleine. Isso foi divulgado nos jornais britânicos. Um mês depois, em abril, Gary McCann disse que era, abre aspas, incrivelmente frustrante, fecha aspas, que as polícias em Portugal e no Reino Unido não estivessem procurando ativamente sua filha, abre aspas, há muito tempo, fecha aspas. Em novembro, o casal assinou um contrato com uma editora para escrever um livro sobre o desaparecimento de Madeleine. Os livros dos McCanns, Madeleine, foi lançado em maio de 2011. O então primeiro-ministro, David Cameron, pede à Polícia Metropolitana de Londres para ajudar na investigação. Em 2012, o detetive Andy Redwood, que liderava a análise do desaparecimento de Madeleine no Reino Unido, disse à BBC que sua equipe estava, abre aspas, tentando encerrar o caso, fecha aspas. Uma imagem gerada por computador de como Madeleine seria aos 9 anos de idade foi divulgada, um dia antes de as autoridades portuguesas dizerem que não estavam reabrindo a investigação. Em maio de 2013, detetives do Reino Unido, que revisavam o caso, disseram que identificaram, abre aspas, várias pessoas suspeitas, fecha aspas. Então, em julho de 2013, a Scotland Yard abriu sua própria investigação sobre o desaparecimento de Mad. Os investigadores afirmam que era sim possível que a menina estivesse viva. Em julho, a Polícia Metropolitana anunciou que tinha, abre aspas, novas evidências e novas testemunhas, fecha aspas, no caso, e abriu uma investigação formal. Em outubro, os detetives disseram que identificavam 41 suspeitos em potencial. Um apelo do programa de TV BBC Crime Watch apresentaram imagens de um homem visto carregando uma criança loira de 3 ou 4 anos na Praia da Luz, na época em que Madeleine desapareceu. A polícia portuguesa reabriu a sua investigação simultânea da polícia metropolitana, citando, abre aspas, novas linhas de investigação, fecha aspas. Em janeiro de 2014, detetives britânicos voaram para Portugal em meio a notícias de que planejavam fazer prisões. Em junho, foram realizadas buscas na Praia da Luz, incluindo uma área de mato situada a sudoeste do complexo do Ocean Club, mas nenhuma novidade foi levantada. Um mês depois, em julho, 4 suspeitos foram interrogados pela polícia, mas também sem grandes novidades. Em setembro de 2015, o governo britânico divulgou que a investigação custou mais de 10 milhões de libras, cerca de 60 milhões de reais. Em abril de 2017, os 4 suspeitos oficiais investigados pela polícia foram descartados. Já em maio de 2017, Hugo Franco e Rui Gustavo, ao escreverem um artigo para o jornal Expresso, notaram, abre aspas, peças, fecha aspas, que não se encaixavam no caso, como a atitude dos pais de McCann dentro do hotel na noite do desaparecimento e o fato deles só responderem imediatamente à imprensa britânica. Em sigilo, um responsável pela investigação na polícia judiciária declarou ao jornal, abre aspas, teria sido determinante realizar uma reconstituição dessa noite com o casal McCann e os amigos que tinham viajado da Grã-Bretanha, mas os ingleses nunca concordaram em fazê-la, fecha aspas. Em 2018, a investigação policial do desaparecimento de Madeleine recebeu um novo financiamento público no valor de 150 mil libras. Já em junho de 2019, o governo do Reino Unido disse que financiaria o inquérito da Polícia Metropolitana até março de 2020. Em 3 de junho de 2020, a Scotland Yard relatou uma nova pista sobre o desaparecimento de Madeleine McCann. Os investigadores britânicos apontaram como suspeito um homem de nacionalidade alemã de 43 anos, que teria viajado em uma van pela região de Portugal, onde a família de Madeleine se encontrava de férias. A polícia investigou os motivos pelo qual o homem teria transferido um veículo da marca Jaguar um dia após o desaparecimento de Madeleine McCann. Segundo a Scotland Yard, a investigação estava sendo executada pelo Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha, uma vez que o suspeito encontrava-se sob custódia naquele país e cumpria pena por outros crimes relacionados a pedofilia e roubos. O suspeito foi nomeado pela mídia alemã como Christian B. Os McKens agradeceram à polícia dizendo, abre aspas, "Tudo o que sempre quisemos é encontrá-la, descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça", fecha aspas. Na época do crime, o Christian B., ele vivia a poucos quilômetros do hotel da Praia da Luz, onde a menina desapareceu. Segundo as autoridades da Alemanha, a menina está morta. Abre aspas, "Nunca perdemos a esperança de encontrar a Madeleine viva, mas seja qual for o resultado, precisamos saber como precisamos encontrar a paz", fecha aspas. Investigadores alemães classificaram o caso como um inquérito de assassinato e disseram que estão assumindo que Madeleine está morta. A Polícia Metropolitana do Reino Unido afirma que recebeu mais de 270 ligações e e-mails depois que um novo apelo por informações foi lançado. Em abril de 2022, os promotores portugueses anunciaram que declararam uma pessoa como suspeita oficial no caso. Eles não nomearam a pessoa interessada, mas dizem que estão agindo a pedido das autoridades alemãs. Isso ocorreu depois que a polícia alemã revelou em 2020 que estava investigando um homem conhecido como Christian B. em conexão com o caso. A polícia portuguesa concluiu em maio desse ano de 2023 a mais recente das buscas por pistas e informações que ajudem a resolver o crime do desaparecimento da menina Madeleine McCann, que aconteceu em 2007. Os policiais foram coletar amostras não especificadas em um reservatório de água no Algarve, mas não encontraram provas concretas. A polícia portuguesa disse em comunicado que a operação de 3 dias solicitada pela Alemanha já terminou e que o material recolhido será entregue às autoridades alemãs depois de, abre aspas, salvaguardar os interesses da investigação ainda em curso em Portugal, fecha aspas. As autoridades alemãs, que apontaram o suspeito no caso, têm ajudado as equipes portuguesas a vasculhar a área remota do resort costeiro do Algarve, onde McCann, então com 3 anos de idade, desapareceu durante as férias em família em 2007. Abre aspas. "É claro que há uma certa expectativa, mas não é alta", fecha aspas, disse o promotor Christian Walters a Reuters antes do fim das buscas. Ele acrescentou que os investigadores estão procurando pelo corpo, mas também por qualquer coisa que possa ajudar na investigação, como roupas. No ano passado, os promotores alemães, como dito, eles nomearam Christian B. ou Breckner como suspeito oficial do desaparecimento de McCann. O condenado por abuso de crianças e tráfico está atrás das grades na Alemanha por ter estrupado uma senhora de 72 anos na mesma zona do Algarve. Foi lançado um fundo em 16 de maio com apoio do antigo jogador de rugby Martin Johnson. O objetivo do fundo consiste em ajudar a família nos custos incorridos e em continuar a investigação independente, caso se torne necessário. A família declarou que qualquer fundos adicionais serão utilizados para ajudar a procurar outras crianças desaparecidas. Depois de criticarem a polícia portuguesa e pedirem a intervenção de peritos britânicos, os pais e a polícia pública inglesa criticaram a polícia portuguesa por terem construído os McKens arguidos e ter agido com base nos resultados dos testes forenses feitos na Inglaterra e também dos cães foram trazidos da Inglaterra. A Kate McKen, ela explicou o fato dos cães terem identificado um cheiro de cadáver em suas roupas, por ter, antes das férias, estado em contato com cadáveres durante seu trabalho como médica. E também o DNA encontrado no carro poderia ter sido transportado, entre outras coisas, pelas sandálias suadas da Madeleine e também pelas fraldas com fluidos corporais dos gêmeos irmãos da Madeleine. Estas últimas explicações foram colocadas em dúvidas por alguns especialistas. Foi sugerido ainda que o encarregado principal da investigação, o agente Guilhermino da Encarnação, teria focado demasiadamente a investigação no único suspeito, que era o Robert Murat, embora a polícia admitisse que não existiam provas contra ele. A Netflix lançou em 2019 uma série de documentos em 8 partes. As entrevistas incluíram Jim Gamble, ex-chefe do Comando de Exploração Infantil e Proteção Online, Alan Jansson, ex-secretário do Interior britânico, Brian Kennedy, o empresário britânico que apoiou financeiramente os McCanns, Justine McGuinness, ex-porta-voz dos McCanns, Gonçalo Amaral, ex-chefe de investigação da Polícia Judiciária, Robert Murat, o primeiro suspeito ali arguido, Julian Peribanes, e entre outros. Então é um documentário bem completo, que fala bastante sobre o caso. É um caso que até hoje não foi assim desvendado, aparentemente próximo, porque voltaram a investigar, né? Tem esse Christian Bee, que é um grande suspeito, que muitos acreditam que sim, ele foi o responsável pelo crime, mas também é um crime que faz muito tempo que aconteceu e cada vez se torna mais difícil encontrar provas que possam aí definir o fim dessa história. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, mais um episódio criminal. Se você gostou aí, indica para um amigo, também deixa as estrelinhas pra gente, compartilha nas suas redes sociais para outras pessoas também verem o caso. É um caso complexo. Não esquece de responder a enquete aqui no Spotify. Um beijão para todo mundo. Até mais. E é pôr desfriando.